Os Quatro Evangelhos. Tomo 3. Continuação. Lunático, fé onipotente, prece e jejum. Lucas, versículos 39. Marcos, versículo 18. Um espírito se apodera dele e o faz soltar, de repente, grandes gritos. Os gritos que o menino soltava, de repente, eram gritos de pavor. Ele o soltava no momento em que sentia a aproximação do inimigo, o obsessor que lhe anunciava a sua presença, a sua influência por meio da ação fluídica, que produzindo a combinação dos perispíritos dava lugar à subjugação e a seus efeitos. Ele o atira por terra e o agita em convulsões violentas, fazendo-o espumar. Todas as vezes que se aposta do menino, o atira por terra e o menino espuma, range os dentes e fica seco. Só o deixa depois de o haver esfarrapado. A obsessão, a subjugação, produzia no menino uma espécie de epilepsia, por efeito da qual ele ficava inteiriçado, frio, com a pele seca e os músculos tão contraídos que formavam saliências por todo o corpo. Mateus, versículos 16 e 17. Marcos, versículos 18 e 19. Lucas, versículos 40 e 41. Falando a homens, Jesus empregava termos humanos à altura das suas inteligências e de natureza a impressioná-los fortemente. A exclamação do mestre era dirigida aos que não possuíam a fé bastante forte, porquanto, se houvessem depositado mais confiança na sua palavra, teriam tido maior ascendente, teriam sido auxiliados por ele, que lhes daria a ajuda e o concurso dos espíritos superiores, como já lhes tinha dado. De fato, como sabeis, os discípulos já haviam produzido, dentro de certos limites, fatos chamados milagrosos, quando foram por Jesus enviados às cidades vizinhas, investidos do poder de curar os enfermos e de expulsar os demônios. Estas palavras dirigidas aos discípulos, ó geração incrédula e infiel, significavam que, não tendo confiança, eles não obedeciam. Não esqueçais que a fé, por si só, pode fazer milagres, mas que, em compensação, os que se desviam, os que duvidam, são privados de suas faculdades e arrastados a desordens que, algumas vezes, não mais conseguem refrear. Note-se ainda que tais palavras, Jesus não as disse visando unicamente os discípulos. Alcançavam todo o povo, objetivando patentear-lhes o poder e a santidade daquele que, com uma só palavra, ia libertar o menino. Marcos 20. O espírito obsessor fez sentir a sua influência ao menino, e este, pressentindo uma crise, soltou gritos de terror. Jesus deixou que o espírito obrasse segundo os caprichos do seu livre-arbítrio, até o momento em que lhe disse: eu te ordeno, eu, que saias dele e não voltes mais. Isto teve a sua razão de ser. Jesus pudera ter ordenado ao espírito que se afastasse sem convulsionar o menino. Mas então o fato houvera perdido grande parte do seu prestígio aos olhos da multidão. Não esqueçais que Jesus, obrando em benefício da pessoa do menino, também obrava em benefício da massa popular. Tudo era feito com o objetivo do bem geral. Marcos 23. Se puderes crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Assim, respondeu Jesus a isto que lhe dissera o pai do menino: Se puderes alguma coisa, tem compaixão de nós e socorre-nos. Aqui, notai o bem, Jesus falou por figura, como aliás ordinariamente sucedia. Mas dentro da figura encontrareis a verdade. Que prodígios efetivamente não pode a fé operar? Que é o que não consegue essa alavanca poderosa, essa força motriz, esse calor fecundante? Sim, aquele que crê, tudo é possível. Por isso que em torno dele os espíritos do Senhor se agrupam para assisti-lo. Não haja, porém, equívocos nem falsas interpretações. A fé precisa ser clarividente, instruída, previdente e sábia. Crer não é aceitar de cabeça baixa todas as absurdidades místicas que certos cérebros doentios engendram. Crer não é, para o espírita, especialmente pedir a assistência dos bons espíritos para puerilidades ou para atos culposos. A fé precisa ser esclarecida, pois que tem que caminhar sempre com um passo firme pela estrada que conduz a Deus. Deve ser forte, pois tem que contar consigo mesma para a obtenção do que seja justo que obtenha. Deve ser sábia, pois jamais deverá ultrapassar os limites traçados à vontade e à meta que lhe é proposta. Marcos 24. Eu creio, Senhor, dizia, banhado em lágrimas o pai do menino. Ajuda a minha pouca fé. Expansão de simplicidade e de humildade. O pai do menino acreditava que Jesus tinha o poder de lhe atender a súplica, mas humilde, simples de coração, não se sentia bastante forte na sua fé para merecer tal graça. Esse receio mesmo militava a seu favor. Mateus 18, Marcos 25 e 26. O grito estridente que, sob a ação do espírito obsessor, o menino soltou, foi devido ao sofrimento e ao abalo violento que lhe produziu a separação súbita e brusca dos dois perispíritos, que o obsessor combinara para se verificarem a subjugação e os seus efeitos. No momento em que cessou a subjugação, diz a narração evangélica, o menino ficou como morto, de sorte que muitos diziam ter ele morrido. Os sinais de morte aparente que para muitos o menino apresentava eram devidos à lassidão produzida nele pelo abalo que experimentara e de molde a salientar ainda mais aos olhos da multidão o poder de Jesus. Logo que o mestre o segurou pelas mãos e o soergueu, ele se levantou. Para obter esse resultado, Jesus lhe restabeleceu a força fluídica, empregando a sua ação magnética. Como sabeis, esta se produz por ato da vontade daquele que atua. Qualquer espírito bem intencionado poderia, pois, tê-la exercido. Mateus 19, Marcos 28. Por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Qual a causa de não termos podido expulsá-lo? Esta pergunta que os discípulos dirigiam a Jesus vos mostra que já eles antes haviam curado doentes, expulsado espíritos obsessores, livrado a muitos de subjugações. Se não possuíssem já, dentro de certos limites, essa faculdade, se não a houvessem já exercido, não se teriam espantado daquele insucesso? Não teriam mesmo, em caso algum, tentado a prova? O mestre os preparava enquanto se achava na companhia deles. Dentro da série e do encadeamento dos fatos, dos acontecimentos, tudo tinha que concorrer e concorria para lhes desenvolver a fé e torná-los aptos ao desempenho da missão que lhes seria confiada, quando Jesus terminasse a sua na terra. Só quando eles entrassem a desempenhá-la ativamente, depois de se terem tornado capazes de cumprir com segurança a tarefa de que foram incumbidos, é que poderiam exercer, como de fato exerceram, o poder de curar os enfermos e de expulsar os maus espíritos, sem que nenhum insucesso se verificasse, graças à assistência, ao auxílio e ao concurso constantes e ocultos dos espíritos superiores. Deu-se com as faculdades dos discípulos o que se dará com as dos médios atuais. Conservam-se ilimitadas, enquanto tinha de girar dentro de um círculo acanhado, e de súbito se desenvolveram, logo que o mestre julgou oportuno o momento. A mediunidade dos que entre vós servem de instrumentos aos espíritos está apenas no começo. Mas, contrariamente ao que sucedeu na época dos discípulos, os vossos médiuns só entrarão no gozo completo de suas faculdades mediúnicas quando estiver entre os homens o regenerador, espírito que desempenhará a missão superior de conduzir a humanidade ao estado de inocência, isto é, ao grau de perfeição a que ela tem de chegar. Até lá, obterão somente fatos isolados, estranhos à ordem comum dos fatos. Não nos cabe fixar de antemão a época em que tal se verificará. O Senhor disse: vigiai e orai, porquanto desconheceis a hora em que soará retumbante a trombeta, fazendo que de seus túmulos saiam os mortos. Quer dizer, desconheceis a hora em que Deus fará que renasçam materialmente na terra os espíritos elevados, incumbidos de dar impulso às virtudes que eles descerão a pregar, praticando-as em toda a sua extensão. O chefe da Igreja Católica, nessa época em que este qualitativo terá sua verdadeira significação, pois que ela estará em via de tornar-se universal, como sendo a Igreja do Cristo, o chefe da Igreja Católica, dizemos, será um dos primeiros pilares do edifício, um dos principais pilares. Quando o virdes, cheio de humildade, cingido de uma corda e trazendo na mão o cajado do viajante, podereis dizer: começam a despontar os rebentos da figueira. Vem próximo o estio. Entendemos por missão superior aquela que objetiva a regeneração da humanidade e que, pelo seu conjunto, pela sua força, se estenderá, dominando a ação de todos os outros missionários. Podeis daí deduzir facilmente que o espírito que desempenha uma missão superior está acima de todos quantos, como ele, trabalham na realização de uma obra humana. Debaixo da influência e da direção do regenerador, caminhará o chefe da Igreja Católica, a qual, repetimos, será então católica na legítima acepção deste termo, pois que estará em via de tornar-se universal, como sendo a Igreja do Cristo. Não há necessidade de que penetreis nos segredos do futuro. Tudo quanto com relação ao presente, cumpre que conheçais, vos é revelado. Mateus 20, Lucas 17, versículos 5 e 6. Reportai-vos as explicações que demos das seguintes palavras que Jesus dirigiu ao pai do menino: todas as coisas são possíveis àquele que crê. Essas explicações bastam para que sejam interpretadas em espírito e verdade estas outras palavras que dirigiu aos discípulos: e nada vos seria impossível. O que, porém, Jesus disse, disse-o figuradamente. Suas palavras, está claro, não se aplicam ao ato material, proferindo-as, quis ele ensinar a seus discípulos que, com o auxílio da fé, poderiam fazer sobre si mesmos coisas que pareceriam tão impossíveis como serem obedecidos dizendo a uma montanha: passa daqui para ali, ou a uma árvore: tira-te daí e lança-te ao mar. Não penseis que o mestre, por aquele modo, prevenia os discípulos e os homens dos fatos materiais que uns e outros poderiam produzir. Isso for antecipar a indagação das causas, que importava se conservassem ainda ocultas. Não, as palavras do mestre encerravam um sentido oculto, uma predição velada, mas não um aviso a respeito dos fatos materiais que os discípulos mais tarde conseguiram realizar, como já o tinham algumas vezes conseguido, inconscientemente dentro de certos limites, sem dar para isso. Para a época atual, porém, para o espírita, uma vez que a nova revelação viria pôr a descoberto o sentido daquelas palavras, tinha Jesus em mente, com relação ao futuro, dar um aviso, a fim de que a produção de tais fatos fosse obtida com conhecimento de causa. Para o espírita, pois, essas palavras têm um sentido mais direto, porquanto lhe dão uma ideia do que pode obter com o auxílio da fé. Mas, repetimos, da fé clarividente, da fé esclarecida, da fé forte e sábia, com o auxílio dessa poderosa alavanca, dessa força motriz, desse calor fecundante. As palavras ditas por Jesus e registradas por Lucas foram pronunciadas em lugares e ocasiões diferentes daqueles em que o foram as que constam da narração de Mateus. Mandamos que as reunisseis aqui para evitarmos repetições escusadas. Os ensinamentos do mestre eram muitas vezes os mesmos quanto ao fundo, mas a miúde variavam de forma para estarem de acordo com os lugares e o auditório. Mateus 21, Marcos 29. Esta casta de demônios, disse Jesus aos discípulos, não se pode expulsar, não se expulsa, senão pela prece e pelo jejum. Quanto mais perversos forem os espíritos impuros, tanto mais necessidade têm os encarnados de se elevar para os dominar. Um espírito apenas transviado pode ser e é acessível às advertências, aos conselhos, aos testemunhos de afeição. Mas um grande culpado é sempre empedernido. Só a força cede. O que subjugava o menino era dos mais perversos. Para vencer demônios dessa espécie, não podeis empregar senão a força moral que o encarnado só adquire pela elevação moral e pela superioridade. E que é o que mais pode elevar o vosso espírito do que o jejum e a prece praticados espiritualmente e de coração, tais como, em nome do Mestre, vos explicamos. Quanto ao jejum, consiste ele em vos absterdes de pensamentos culposos, inúteis, frívolos, sequer dos pensamentos, segundo disse Jesus, de adultério, de fornicação, de latrocínio, de roubo, de homicídio, de avareza, de felonia, de falso testemunho, de dissolução, de inveja, de ciúme, de maledicência, de orgulho, de egoísmo, de loucura, significando este último termo todos os transbordamentos de paixões que arrastam o espírito a cair irrefletidamente nos mais abomináveis excessos. Em vos absterdes de todas as maldades, por palavras e por atos. Em vos absterdes, finalmente, de qualquer falta, por mínima que pareça. E não é tudo. O jejum espiritual consiste ainda em praticar a sobriedade na satisfação das necessidades materiais, a sinceridade na modéstia, na regularidade dos costumes, na austeridade do proceder, em praticar de todo o coração, pelo pensamento, pela palavra e pelos atos, a humildade, o desinteresse, o perdão e o esquecimento das injúrias e das ofensas, o devotamento, a justiça, o amor e a caridade para com todos, na ordem material, na ordem moral e na ordem intelectual, no lar doméstico e no seio da grande família humana. Quanto à prece espiritual, tornamos a dizer, ela não consiste na repetição de palavras mais ou menos harmoniosas, mais ou menos humildes. ditas apenas com os lábios. A prece espiritual é o arrebatamento de amor, de adoração, o pensamento puro que de um só ímpeto se transporta ao trono do Eterno e que, por efeito da humildade, pelos atos da vossa vida, reagindo sobre o mesmo pensamento dele, faz um todo perfeito, digno de aproximar-se da sede da perfeição. De que natureza era a falta que dera causa a ficar o filho daquele sujeito, desde o seu nascimento, para expiá-la a tão horrível subjugação? Por abuso de poder moral numa existência precedente, é fácil de perceber o sentido destas palavras. Não conheceis a influência perniciosa que um espírito desenvolvido, mas perverso, pode exercer sobre homens de inteligência mais fraca? Não temos, porém, que fazer aqui o histórico da existência daquele espírito, pois, se o fizéssemos, nos afastaríamos muito do quadro que vos foi traçado. O espírito obsessor fora vítima desse abuso de poder moral? Não, mas pouco importa que o espírito vítima tenha sido este ou aquele. Entretanto, deveis compreender que o espírito fraco, crédulo, que foi vítima do abuso de poder moral, não incorreu por isso em grande culpabilidade, e que o papel desempenhado pelo obsessor do menino denotava uma natureza perversa. São relações que se estabelecem por analogia. A punição atrai para junto do culpado aquele que virá a ser o instrumento dela. Quer isto dizer que os guias do culpado, sujeito a uma expiação, não se opõem à ação que sobre ele queira exercer outro espírito para o atormentar. Assim, aquele que se deixa arrastar por seus maus instintos se aferra ao que escolhe para sua vítima, julgando-a indefesa. Dizemos julgando-a, porque se ele tentasse ultrapassar os limites do sofrimento moral ou físico que o paciente tenha de suportar, os espíritos superiores imediatamente o deteriam. Graças a Deus!